Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, valeu, galera. Esse é o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 26 de dezembro. Você que passou o Natal maravilhoso, estamos aqui para apresentar e falar sobre o quê? De seleção brasileira. Como é que foi a seleção brasileira? Nossos comentaristas estão por aqui. Ele, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. Maurício Costa, que mergulha na notícia. O nosso Luiz Ferreira, que bate legal. Estão aqui discutindo o assunto de seleção brasileira. No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com a produção do Luiz Ferreira. Vamos falar de seleção? Seleção brasileira para você aqui no Mundo da Bola. Qual é o balanço que você faz da seleção brasileira nesse ano de 2018, meu querido Valdir Luiz?
O balanço não é bom, não.
Não, né?
Com todo respeito à seleção, não vamos ficar aqui...
No início do ano você pensava uma coisa da seleção e já da Copa do Mundo pra cá pensou outra coisa?
Olha, pela minha longa amizade e convivência profissional com você, eu não vou mentir pra você. Você tem toda a razão. Eu pensava uma coisa e acabei me decepcionando. Eu esperava muito mais da seleção. Porque quando saiu o Dunga não existe como treinador, né? Com todo respeito ao homem Dunga, ao jogador Dunga, mas o treinador não existe. Dunga foi uma invenção do Ricardo Teixeira e depois fizeram uma nova invenção colocando o Dunga de volta na seleção, junto com o Gilmar Rinaldi, fazendo aquela patotada toda. Foi um desastre na Copa América, aí veio o Tite. E eu esperava mais do Tite, até pela campanha brilhante que o Brasil fez desde que o Tite assumiu nas eliminatórias. Nos classificamos sem a menor dificuldade. Mas a Copa do Mundo, para mim, foi um divisor de águas, sabe? Eu achei que o Brasil fez uma das piores campanhas, foi sexto colocado na Copa do Mundo, poderia ter chegado mais longe. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia, um pouco mais de vibração, um pouco mais de ofensividade, um pouco mais de cobrança. Alguém tinha que, sabe, botar a mão na mesa, isso, sabe, com a mão forte. E Monzão. Enquadrar enquadrar o Neymar, sabe, fazer algumas outras mudanças. Eu acho que a seleção ficou muito oba-oba, muita brincadeira, muita falta de seriedade, muita falta de comprometimento, principalmente com a camisa da seleção e com o torcedor brasileiro, que acabou a Copa do Mundo, todo mundo ficou para a Europa, ninguém veio para cá. Então me decepcionou a seleção. O Tite ainda continua com crédito.
A gente já fala já de Tite também. Agora vem ele aí mergulhando na notícia. Agora, em relação à expectativa da seleção brasileira para 2018, foi boa essa expectativa do 2018?
A expectativa foi excelente.
Foi?
A expectativa. A expectativa foi excelente.
Mas como é que fechou 2018?
Fechou bem. Pode dizer, fechou bem. A expectativa era maravilhosa. O resultado não foi tão bom, principalmente do principal objetivo da seleção brasileira, que é a Copa do Mundo. E o resultado final fechou bem, apesar da eliminação. O Brasil, e faltou muito, na minha opinião, que acompanhei a preparação da seleção brasileira em Teresópolis, como disse o Valdir, foi muito bem nas eliminatórias, havia um certo favoritismo, havia sim um certo favoritismo da seleção brasileira, e era nítido isso, porque a seleção brasileira era a melhor seleção da Copa, continuo achando que era a melhor seleção da Copa, se tivesse gente no banco que pudesse resolver... Só que foram cometidos alguns erros na seleção brasileira.
Já a gente vai falar da seleção e do próprio Tite, da Copa do Mundo também. Mas em relação à expectativa, foi boa.
Não, aí eu tô falando, a expectativa era muito boa. Era excelente. Bom, a gente estava classificado para a Copa do Mundo, primeiro lugar, o Tite invicto. E depois começou a degringolar, principalmente por certas escolhas do Tite na Copa do Mundo. É que, para mim, daqui a pouco a gente vai comentar, faltou um pouquinho de experiência para ele e de contusões, que também mexeram muito com a seleção brasileira. Mas termina com o Tite ainda em alta na seleção, mas não como unanimidade que era antes.
Valeu, nesse No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, dia 24 de dezembro, nessa véspera de Natal, né? Feliz Natal para você que tá ligado conosco no Mundo da Bola. Vem ele aí, batendo legal! Luiz Ferreira, aí, balanço da seleção brasileira. Você concorda com o Valdir? Discorda do Valdir? Concorda com o Maurício? Você acha que a expectativa foi boa no início, mas decepcionou agora no final? Como é que você viu? Boa tarde.
Boa tarde para você, os ouvintes. Mas assim, Borges, não tem como você colocar a seleção brasileira em outro posto na Copa do Mundo que não seja de uma das favoritas ao título. Eu acho que isso, não importa a fase, a gente já viu 94 a seleção saindo mal pra caramba, cheia de críticas e sendo campeã. 2002 a mesma coisa. Sempre a seleção brasileira é favorita. Pelo que foi feito nas eliminatórias, como o Valdir colocou, a seleção brasileira, obviamente...
Decepcionou.
Não digo que decepcionou, Borges. Eu tendo a pegar um pouco mais da linha do Maurício. Existiam outras seleções, a gente até um outro programa que a gente falou sobre Copa do Mundo, antes dela começar, a gente falou muito da França, a gente falava da Inglaterra, a gente falava da Alemanha, que acabou decepcionando mais até do que a seleção brasileira, mas a seleção, em certo ponto, decepcionou sim por conta de algumas escolhas do Tite. Rolou um pouquinho de teimosia aí.
Valeu, Luiz Ferreira, quantos jogos nós fizemos na Copa do Mundo? 54?
Por aí,
54 jogos. Foram jogos aqui que eu, André Luiz Mendes, Rui Fernando, Ricardo Mazella, transmitimos, Valdir Luiz, Jorge Vambugo, Jorge Ramos, Mário Silva, Maurício Costa, o Bruno Mendes também,
Rafael, conosco, Rodrigo,
Rafael, Rodrigo Ricardo, todo o Luiz Ferreira e o Carlos Molinari
participaram. Nosso aventureiro do amor.
Tá certo, então. Falando agora do Tite. Ele foi bem na Copa, Maurício?
Não.
Agora o Tite. Foi bem na Copa, mas por quê? Porque ele achou que era o Bambambam, como estava invicto com a seleção brasileira, achava que ia ganhar com facilidade a Copa?
Não, pelo contrário, não por ter sido o Bambambam, porque eu acho que se ele se sentisse o Bambambam, ele teria arriscado mais do que arriscou. Ele deveria ter arriscado mais. Primeiro, para mim ele já erra na convocação ao convocar o Fred, por exemplo, que é um jogador que eu não convocaria, e o Tyson, que também seria outro jogador que eu não convocaria. E foram jogadores que não entraram em campo e o Tyson, você não vê esses dois jogadores mudando o rumo de uma partida, não vê. E já na fase de preparação, para mim, houve certos erros. Por exemplo, o Renato Augusto. Renato Augusto foi jogar o segundo tempo contra a Bélgica, que aí ele entrou, que é um jogador bom, e realmente mudou a cara do Brasil ali com o Felipe Coutinho, o Brasil quase conseguiu empatar.
E teve jogadores também contundidos, né?
Por exemplo, o Douglas Costa. E pra mim, o erro começa a partir do momento que o Douglas Costa não é titular da seleção brasileira, mesmo antes de se machucar, depois de se recuperar da lesão, e insistir com o William.
Também com o Firmino, né? Com o Gabriel Jesus.
E aí vem a segunda, que era a insistência com o Gabriel Jesus, que tava muito mal em não colocar o Firmino. Além do Marquinhos. Tá certo que o Thiago Silva fez uma boa Copa, mas o Marquinhos estava melhor do que o Thiago Silva antes.
Mas eu colocaria o Marquinhos na lateral direita.
Então, ele acabou Thiago botando
Silva,
o Fagner.
Eu não sou muito fã, Alves. Do Thiago Silva, não. Mas ele fez uma Copa muito boa.
Mas a pergunta
boa
que eu fiz...
E o Neymar não estava na sua melhor condição física.
Já a gente vai falar do Neymar também.
Então, eu acho que ele errou, porque ele... por exemplo...
Qual foi o erro do Tite?
Não ter feito as substituições que deveria fazer, não
mas
ter arriscado, por exemplo.
Você que trabalhou com ele lá no Japão.
Porque ele, por não ser um cara que estava muito tempo na seleção, ele quis manter o que ele achava que era o melhor. Você, já pensou se eu arrisco aqui e dá errado? Por exemplo, o Marcelo, depois que ele saiu e o Felipe Luiz entrou, ele deveria ter continuado com o Felipe Luiz. Ele deveria ter continuado com o Felipe Luiz.
Ô, Valdir, quem não arrisca, não petisca, é questão, é aquele negócio de ficar com medo não. de resolver. Você acha que o Tite não vislumbrou, tipo assim, eu sou o técnico da seleção brasileira, e começou a não agir como o Tite das eliminatórias?
Concordo. Sabe por quê, Borges? O Tite é muito educado. E no futebol, você não pode ser muito educado, não. Às vezes você tem que extrapolar. Você tem que dar um esporro dentro do vestiário, falar um monte de palavrão, dar uma chegada forte para os caras. Opa, esse cara. Porque o Tite é muito educado, muito simplório, fala bonito. Mas de vez em quando tem que dar um tratamento de choque, que nem Filipão, que nem Abel Braga. Isso às vezes funciona, é o caso do Palmeiras. Então o que que acontece? O Tite, pela coisa, tem que chamar o Neymar, enquadrar o Neymar no grupo. Vem cá, bonitão. Você tá pegando a bola na ponta esquerda. Isso, começa a andar de meio. Vou te botar então adiantado, vou te botar na função do Gabriel Jesus, porque ali você vai ficar de na frontal ao gol. Se você receber falta, vai ser perigoso. Não adianta você fazer o que você está fazendo, mas tem que ter, sabe? Ele, às vezes, eu acho que ele é muito político, Edu
muito
também.
Muito papo e pouca ação.
Muito gelo e pouco isca, entendeu? É. Então, tinha que ser mais contundente. Copa do Mundo se ganha no detalhe. Você conversa com o Gerson, eu conversava bastante com o saudoso Carlos Alberto Torres, com o Jairzinho, e teve muitas coisas que não mudaram. E outra coisa, esse grupo não tem líder. Não tem líder da seleção líder. Brasileira.
Isso a é questão, Luiz Ferreira, do Tite, também se ele mereceu ser aí mantido como técnico ainda aqui em 2018 da seleção brasileira, pensando no Qatar, pensando na Copa
que
América.
Merecia ser mantido, eu acho que merecia. Sim, eu acho que ele tinha crédito. O que me preocupa, a gente vai falar mais tarde, é esse novo ciclo, mas depois a gente fala disso. Eu acho que durante a Copa do Mundo faltou um pouquinho de, eu não diria ousadia, eu percebi o Tite com medo.
Também achei.
Eu não achava o Tite soberbo. Eu mas achava
ele
o Tite.
Sentiu,
caiu a ficha.
Camisa.
O peso de comandar uma seleção brasileira.
Eu acho que quando chegou a partida contra a Suíça, a bola rolou, ele falou: caraca, sou o técnico da seleção na Copa do Mundo.
Se olhava a imagem dele, é um cara tenso. Então,
ele trazia uma tensão à época em que ele estava tentando classificar o Brasil para a Copa do Mundo, que é a época do Dunga, o Valdir lembrou bem. A gente chegou a estar na sexta posição, a gente chegou a estar fora da zona de classificação. Essa tensão dos primeiros jogos é natural, mas essa tensão da Copa do Mundo eu via. E eu sentia muita insegurança nele na hora de mexer.
Você acha isso? Você viu dessa maneira, de longe, logicamente, pela televisão, mas essa visão do Tite, que ele estava
nervoso.
Meio...
Não sei se inseguro, mas nervoso ele estava. Talvez até por insegurança mesmo, como disse o Luiz. Foi o que eu falei, quando você perguntou, era soberba? Não, não era soberba.
Não é soberba.
Era inexperiência. Inexperiência. O
medo.
Tite, inexperiência. Porque ele teve uma seleção que deu certo na mão dele nas eliminatórias da Copa. E ele estava com aquela seleção o tempo inteiro. Gabriel Jesus, Coutinho, Neymar, William. Para que eu vou mudar? Aí chega na hora da Copa, ele tem que mudar, ele tem que barrar o William, botar o Douglas Costa, ou barrar o William e botar
mas
o Renato Augusto.
Mas aí o falou, tem que ser...
Outro detalhe, a lesão do Daniel Alves prejudicou bastante.
Eu tenho que barrar o Gabriel Jesus, que foi meu artilheiro das eliminatórias,
mas
e botar...
Por
isso, eu vou dar um exemplo aqui, você não era nem nascido.
Eu sei, eu não estou discordando, eu estou concordando com você.
Quando caiu da seleção, o Zagallo mudou quase tudo, mudou de escala de jogo, e faltavam 3 meses para a Copa. O Zagallo botou piada na zaga.
É, a inexperiência do Tite. Porque se ele fosse um técnico já há mais tempo, se tivesse mais tempo que nem o Parreira,
internacional.
Ele fala, quer saber, eu vou mudar. Porque esse cara foi meu artilheiro, mas ele não tá jogando, então tem que ganhar essa Copa. Aí ele ficou com esse receio. Eu falei, eu vou mudar, se eu mudar e a seleção não corresponder, a imprensa vai cair em cima de mim. Poxa, mas você tirou o cara que foi artilheiro.
Eu vejo também por um outro lado, desculpe, Maurício, eu vejo também por outro lado. Eu tive o prazer de conhecer o Tite no corredor das cabines do Engenhão. Ele foi assistir um jogo lá no estádio Newton Santos e um cara extremamente simpático, educado.
Muito simpático demais.
Por ele ser, isso aí, por ele ser um cara tão legal, que falou, pô, não vou criar, posso perder o grupo, entendeu? E faltou um pouco de respaldo do lado de fora. Eu acho o Edu também foi muito mal em coletivo. Faltou
alguém que desse
uma hora aqui. Eu te garanto.
Teve entendeu? O problema da lista dos brasileiros, dos 30, que tinha que mandar a lista, não tinha que mandar a lista ali, foi um erro do Edu.
Agora, no caso do Neymar, que você queria até falar do Neymar, ele realmente não rendeu nada, esse cai. O próprio Tite tem culpa nessa situação do Neymar na seleção brasileira, na Copa do Mundo, porque ele deveria ser mais duro, porque teve comentaristas em todo o Brasil dizendo que ele deveria ser mais duro com o Neymar do que tentar defender o Neymar em relação à questão do Caicai aí.
O Neymar, vamos lá, por parte, né? Isso. Falando do Caicai, o Neymar tomou muita porrada na Copa do Mundo, tomou muita pancada na Copa do Mundo.
Mas fez muito cinema também.
Fez, mas também tomou muita pancada. Sim. O Neymar sofreu pênalti que não foi dado. O Neymar provocou. Acho que assim, a função do árbitro é ter esse discernimento do que é Caicai e do que não é. E não achar que por ele ter a fama de Caicai, tudo vai ser Caicai. E se eu sou um árbitro de futebol e o cara cai à toa, eu dou amarelo pra ele em simulação. Se ele tomar pancada, eu vou dar amarelo pro cara que deu a pancada nele e dou o pênalti. Também não pode. Eu posso ser Caicai, mas não é porque eu não gosto de alguém, né? Eu não gosto daquela posição, que eu não vou fazer o que precisa ser feito, a minha obrigação.
Lógico.
E a gente tem exemplos
cumprir,
muito. Exatamente.
Em qualquer lugar.
Então, eu acho isso. O árbitro pode até não gostar do jeito do Neymar ser. Mas se ele tomar falta, tem que ser marcado. É a honestidade. É o trabalho. Ele tá lá pra isso. Agora, se o Neymar...
O Neymar é meio irônico dentro de campo com os adversários, não, com
mas,
o árbitro.
Mas aí, me desculpe, Valdir. Se não... o Neymar tomar falta, o árbitro tem que dar falta.
Sei,
se ele quiser sair rolando de Moscou a Pequim, isso é problema dele. Se o árbitro entender que ele tá exagerando, bonitão...
Deveria
de qualquer
dar.
Maneira, sim. O trabalho do árbitro.
Não, simulação. Fazer
mas o Neymar também provoca.
Simulou,
o que eu tô falando é que o Neymar também provoca essa situação.
E sim, em relação ao desempenho do Neymar. O Neymar,
que você, por exemplo, a expectativa foi... da seleção era igual à esperança que nós temos.
O Neymar em 2014 foi melhor do que em 2018. Até a contusão dele contra a, Colômbia,
contra a Colômbia.
Ele
estava
jogando muito.
Tava.
O Neymar, pra mim, era o melhor da Copa em 2014, até a contusão dele contra a Colômbia. O Neymar jogou muito. O Neymar classificou o Brasil. O Neymar virou contra a Croácia na primeira rodada.
Do Zúnica,
o Neymar estava jogando muito. Ele foi melhor em 2014 que em 2018. Aí a gente pode colocar a lesão dele. Ele ficou 3 meses sem jogar. Muito. Ele estava sem ritmo de jogo. E ele queria mostrar que ele era o cara, que ele poderia ser o melhor do mundo. Chamava a responsabilidade, só que ele não tinha condição de chamar a responsabilidade.
Mas aí que eu digo que falta um líder, Maurício. Tem um cara cascudo.
Falta alguém,
porque às vezes...
Ou alguém no respaldo do Tite, ou alguém no gramado.
Quem é o líder? O Thiago Silva chora.
Não teve
alguém
ninguém.
Alguém que chega e fala assim, vem cá, olha. Aqui, você está jogando para o grupo. Está jogando para o país, não está jogando para você. Se você não tem condição, sai. Mas hoje não tem líder, eu venho me batendo isso há um tempão.
O principal jogador da seleção brasileira nessa Copa de 2018 foi o Felipe Coutinho. Que não
fala,
era pra ser
o tem característica de líder.
Mas você acha que o Neymar foi a expectativa que você esperava ou não?
Não, são duas coisas, Borges. Em primeiro lugar, a gente tem que registrar que nós fomos, a Rádio Nacional, uma das únicas emissoras, talvez do país inteiro, que teve um profissional que chegou e falou: o Neymar não vai chegar na Copa em condições. Esse profissional se chama Wagner Gomes, apresentador do Estádio junto com a Astrid Nick. Falou no programa
Papo Tímido da Astrid Nick.
Por questões físicas. Profissional, olha só, ele
demora de preparação
para se recuperar totalmente. E muita gente vem em cima dele, vem em cima da Rádio Nacional: não, vocês estão torcendo contra. Então isso tem que ser registrado agora, porque aconteceu exatamente o que ele falou: o Neymar não estava em condições. Uma outra coisa, esse é um papo que eu tive com o Valdir Luiz, o nosso Marcos Gomes lá em cima, nosso coordenador de pauta lá na redação do esporte. Desde 2010, você não tem essa figura do líder na seleção brasileira. Se você for parar pra pensar, de 2002 pra 2006...
Teve. Ricardo Rocha,
o próprio Lúcio,
o 98. Lúcio, 98, é, Lúcio, o Lúcio que sacudia até o Bebeto, pô.
O Lúcio
era o líder, bem
o que você. O que aconteceu em 2010, depois que o Dunga saiu, e detalhe, o trabalho do Dunga, a primeira passagem dele, foi boa pela seleção brasileira.
Foi
boa. Ele deu problema do Felipe Melo com a Holanda, o Júlio César falhou, acontece, é do jogo. Só que aí você teve uma ruptura muito grande. No ano seguinte, em 2011, o Brasil disputou a Copa América jogando a responsabilidade em cima de 3 caras, de 20 e poucos, o Neymar, o Ganso e o Pato. Cadê a passagem? Aí você tinha o Kaká que poderia jogar. Não serve. Ronaldinho Gaúcho, não serve. Aí você não teve a passagem.
Agora, outra colocação que foi feita, acho que pelo Maurício ou pelo Valdir, a questão é a seguinte, acho que foi o Maurício. O Neymar, por exemplo, quis decidir tudo. Era essa a função dele? Será se ele dividisse essa situação dessa Copa do Mundo 2018? Ele não dividiu. O Tite eu acho que foi muito mal nas entrevistas, quando todo mundo estava batendo o Neymar e ele defendendo. Ele defendendo, acho que você podia defender alguma coisa, mas não defender completamente o Neymar. O que, que você acha aí?
Eu vou tentar olhar para o outro lado, Borges. Em primeiro lugar, o Tite estava na função de que era dele, de defender o jogador dele. Esse é o primeiro ponto. Só que o segundo ponto é que ele não pode fechar os olhos para tudo que está acontecendo dentro de campo.
Isso.
Uma coisa é ele chegar para a imprensa e falar, olha só, a gente vai estar cuidando do Neymar, vai conversar com ele e tal, mas vocês também precisam ter paciência. Isso ele fala aqui na frente do microfone. Agora lá atrás, ô bonitão, vem cá. Tu vai soltar a bola, tu vai jogar pro
time. Será que ele fez isso?
Eu acho que não.
Não fez, também
eu,
acho
que... Eu conversei com alguns colegas que cobrem futebol internacional por diversos sites. Um deles é o torcedores.com, que eu também escrevo pra lá. E muita gente colocou que o Neymar está com uma influência muito grande no próprio Paris Saint-Germain. Tanto que o Sheik lá, que toma conta do clube, adora o Neymar. E também tem essa questão da seleção brasileira. Aí entra uma coisa que o Valdir fala, questão do patrocínio, do Arjan, o dinheiro. Sim. Aí aquela coisa, barra o Neymar e o Tite é...
O Neymar não podia ser barrado na seleção.
Não pode.
Mas eu tô querendo adequar uma posição que ele possa ser útil.
E aí você conhecendo o Neymar como a gente conhece, vem alguém e puxa a orelha. Como o Naimeri puxou a orelha dele no Paris Saint-Germain e saiu do time. Você acha que o Tite também não pensa isso? Aí falta o respaldo que o Valdir falou.
A pergunta que eu faço pra a gente fechar o caso do Neymar. Você acha que o Tite, como você conviveu na Granja Comaria, teve peito de falar isso lá dentro do vestiário pro Neymar, que você tá prejudicando o time, você tá caindo muito, o pessoal tá falando cai-cai aqui e tal?
Eles devem ter conversado, sim.
Mas não
agora, quando você fala assim, é difícil saber isso, né? Porque só o que acontece dentro... Eu acho que eu tenho quase certeza de que o Tite falou com o Neymar sobre o que estava acontecendo, mas não em um tom de reprovação. Mas um tom de... Porque o Tite, ele acredita, e ele deixa bem claro isso, deixou bem claro isso nas entrevistas antes da Copa, que ele estava lidando com jogadores acostumados com o final de Champions League, jogadores adultos e não com meninos. Então, na cabeça do Tite, ele acredita que ele falando e explicando o que vai acontecer, ele vai ter jogadores adultos, atletas adultos, né? Que hoje não a gente pode chamar de jogadores, são atletas, né? Que vão absorver aquela informação que o Tite está dando, discernir para fazer a melhor escolha. Eu não vejo o Tite chegando, botando o dedo na cara de alguém e falando,
não é isso. Tipo,
aliás, ele admite tipo que ele só fez esse tipo de briga com o Pato. Num pênalti que o Pato cobrou, se não me engano, na época do Corinthians. E ele ficou uma arara, pé da vida com o Pato, e ele diz isso. Foi o único momento que ele perdeu a cabeça com o jogador. E eu não vejo o Tite fazendo isso. Agora eu vejo o Tite demonstrando, falando isso.
Ô Maurício, você colocou uma coisa. Perder a cabeça é uma coisa, dar uma dura é outra. É diferente. Perder a cabeça você não pode perder, que você pode, às vezes, de fato, você perde o respeito. Mas dar uma dura como comandante, ele teria que dar.
Valeu, deixa eu falar agora, como você falava do Felipe Coutinho, quais jogadores que não renderam? Vamos fazer o seguinte, três jogadores que você pode falar hoje que não renderam na Copa do Mundo 2018.
Marcelo, principal para mim, era o que eu esperava mais dos que não renderam, né? Para mim o Marcelo poderia render muito mais. O Fernandinho, que entrou no lugar do Casemiro, estava suspenso. Mas o Fernandinho estava bem,
E quem mais?
O cara. E o Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus. Ah, o próprio Gabriel Jesus.
Vou até tirar o Fernandinho, tá? Então eu vou botar o William. Marcelo, Gabriel Jesus e o William. Pra mim são as três maiores decepções.
Mas nesse Gabriel Jesus não tá uma questão dele estar jogando fora da função dele?
A função dele não é fazer gol, meu Deus do céu.
Mas aí, o treinador...
Não, ele jogava na mesma função que ele jogava no City.
Aí, o que acontece? O treinador da seleção, ele tem um monte de aspone. Tem lá o Silvinho, tem lá o outro lá que trabalha com ele direto. Tô falando campo, do Neto Respaldo.
Filho dele, Matheus.
Tem outro que trabalha com ele, tem o filho dele, sabe? Então alguém tem que ver os jogos do City, tem que gravar tudo. Olha, ele jogava assim, ele joga assado, entendeu? Eu acho que faltou...
Três jogadores são os mesmos.
Só uma coisa, o Gabriel Jesus também voltava de lesão e já não era titular do Manchester City.
Bem lembrado também.
Uma coisa que eu acho,
era o Agüero.
Ainda nesse tema, é que o Tite, na minha opinião, errou. Ele olhou muito pouco para o futebol brasileiro. Ele foi muito tradicionalista, manteve muita coisa que veio ainda do Dunga, de muitos jogadores que lá fora não são até superiores aos jogadores que atuam aqui no Brasil.
Luiz Ferreira, você mudaria algum nome desses três? Eu ficaria com o William, Marcelo, não botaria o Gabriel Jesus. Eu estou pensando em outro nome aqui.
É, você, talvez, porque você é amigo do Gabriel Jesus.
Talvez o Felipe.
É, Natal.
Não, faz talvez o Felipe Coutinho.
O Felipe Coutinho foi o melhor jogador da seleção?
Bem, pô.
Não, foi ele que classificou a seleção pra segunda fase.
O Felipe Coutinho foi o melhor jogador da seleção.
O Neymar também, aqui, não vou ficar em cima. O Neymar também, vou criar um quarto, Neymar.
Mas aí a gente vai de encontro que a gente falou aqui. Que se a gente colocou várias vezes que o Neymar não iria chegar em condições na Copa, o mesmo tem que ser falado pro Gabriel Jesus. Olha, não vem jogando, vem
jogando. Então você tiraria dos três o Gabriel Jesus também, como eu.
Não tiraria. Não
te deram o respaldo de uma Copa do Mundo boa.
É, o Marcelo muito mal.
Esse todo mundo.
Muito mal. Eu tiraria o Gabriel Jesus e colocaria um jogador que foi decisivo pro Tite, o Paulinho.
Então o Paulinho não foi bem.
Paulinho não foi bem. Pelo
é
que
uma
ele...
boa, Paulinho. Não...
Paulinho, então, William e
agora
Marcelo.
Eu quero saber a implicância desse cara aqui com o coitado do Felipe Coutinho, que jogou sozinho para a seleção brasileira.
Classificou o Brasil na primeira fase.
Pensei do
Felipe. Foi o melhor jogador da seleção.
Tudo bem, passo do Felipe Coutinho pro Paulinho, eu achei uma boa ideia. Olha, vamos dar uma paradinha e voltamos já para a segunda meia hora do programa No Mundo da Bola nesse dia 26 de dezembro, tá certo? É um encontro marcado daqui a pouquinho.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Voltamos então para a segunda meia hora final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, para você curtir aqui pelos 1130 da Nacional Rio, 980 Brasília. Continuamos falando de seleção brasileira. Não conquistamos nada em 2018. Título mundial ficou com a França. Vamos lá, continuamos falando de seleção brasileira com Valdir Luiz, Maurício Costa e Luiz Ferreira.
É tudo como um brasileiro ouvindo a Rádio Nacional. É hora de decisão, a Nacional está presente, é o som da seleção. E salve a seleção, pra frente Brasil, bola no pé e bandeira na mão. E salve a seleção, pra frente Brasil, bola no pé e bandeira na mão. Lá, 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 lá.
Vamos continuar falando de seleção brasileira, é o assunto de hoje. Novo ciclo da seleção começou com amistosos sem expressão. Vocês sentem falta de jogos contra a Alemanha e outros times, Valdir Luiz?
Eu claro sinto, que eu sim. Sinto eu muito. Sinto também. Eu sinto primeiro que essa seleção parece o circo do Orlando Orfei. Tem um lugar, opa, posa lá.
Entregou a idade, hein? Entregou
claro,
a idade.
Não tem vergonha de falar a idade.
Qual a sua idade?
Mas 68. Diga lá.
Aê, ele assumiu a idade.
Olha só, o que acontece? A seleção joga toda hora, ô Borges. Diga antigamente, lá. Quando nós éramos apenas torcedores, você trabalha em rádio, torcedores continuam, porque todo mundo que trabalha em rádio e televisão tem clube. Uhum. Então, o que acontece? A seleção quando jogava pouco. Por que que o Neymar vai passar o Pelé, vai passar o Zico? Porque ele joga toda hora. Então, o que acontece?
Por exemplo, depois da Copa do Mundo, nós tivemos seis amistosos.
Antigamente, depois da Copa, ninguém jogava. Foi o seguinte. Então, o que acontece? A seleção joga contra adversários fracos e sem expressão. E eu gostaria de, antigamente, eu fui ver um Brasil e Alemanha no Maracanã, fui ver que o Pelé quebrou a perna do alemão, fui ver um Brasil e Rússia no Maracanã, que o Manga bateu o tiro de meta, bateu na cabeça
jogos
do
mais
cara.
No Brasil, né?
Estou falando dos jogos aqui.
Jogos mais no território nacional.
Jogos no Maracanã.
Ah, no Maracanã,
Maracanã
também.
E outra coisa que tem que acontecer também. Nós estamos aí há 6 meses de uma Copa América. Por que não se joga no nosso país? Por que não se joga no Maracanã, no Serra Dourada,
isso aí é
no Mineirão?
Contrato, né?
Sabe por quê? Porque quando a Copa América vai ser um fiasco, o torcedor não vai, porque o torcedor perdeu empatia pela seleção. Primeiro que uma seleção sem jogador que joga no exterior. E segundo que ela não joga, ela tinha que se identificar com o torcedor. A partir de março, os amistosos teriam que ser no Brasil, Bode. Até pro torcedor começar a sentir o clamor de novo da seleção. Coisa que só um lado esportivo agora... que diz que todo mundo gosta da seleção.
Sim, mas de qualquer maneira, Maurício, a questão é dinheiro, né?
É, a seleção, aí, joga, a seleção joga fora porque por ganha dinheiro, porque assina contrato.
E a CBF vive da seleção.
É, concordo com o Valdir, que acho que a seleção deveria jogar mais no Brasil. Discordo quando ele fala que a Copa América vai ser um fiasco. Acho que a Copa América vai,
acho que vai, ser
vai dar certo. Vai dar certo.
Não, não vai, porque o torcedor não está empolgado.
Chega na hora,
não,
na hora da competição, a galera vai, vê, escuta.
O público que está meio no meio termo
entre o Rússia ser um fiasco.
O louco pelo futebol.
Botou Copa, amigo. A galera gosta. Eu acho que...
Já foi tempo. Eu acho que o Duque vai chamar do seu clube.
Porque se você pegar, você pega o meio termo. Você não pega, você pega muito pouco aquele que é apaixonado.
Se você botar um jogo do Flamengo no Maracanã, um jogo do Brasil em Goiânia, vai dar uma pro jogo do Flamengo.
Mas deu aqui, a Copa das Confederações, deu um público espetacular.
Não,
Eu acho que deu vários.
Foi, foi sim.
Vários, vários.
Foi,
vários, vários
chamou, falou, chamou Copa.
É, eu também
e até
acho.
Porque os clubes param e fica só a seleção brasileira.
Eu acho que vale.
Eu acho que vai render.
É uma apurreação, né?
Sim, mas em relação à questão... dos jogos. Você acha que não, a gente o não grande pega problema, grandes adversários, por quê?
Porque existe hoje a Liga das Nações.
Sim, mas calma, como é que as outras seleções pegam?
Não, Peru pegou. Não pegam Peru tanto pegou, assim. Deus, não pegam tanto assim. Não pegam tanto assim. Você tem que ver que existe a Liga, das Nações e as seleções europeias que estão na Liga das Nações, elas estão dando mais valor à Liga das Nações. É, se você tem que reclamar com alguém, tem que reclamar com a UEFA. Que aí não tem nada a ver com a CONMEBOL, não tem nada a ver com a CBF. Mesmo assim, dá pra você marcar alguns amistosos.
É porque tem sempre um time
que não estão naquele momento jogando. O caso do Brasil, que na próximo enfrentamento deve ser uma seleção europeia forte.
Certo.
Então, não é assim. Eu tenho muitas críticas à CONMEBOL. Talvez mais até a CONMEBOL do que da CBF, a CBF também, mas isso aí foi uma decisão unilateral da UEFA de criar a Liga das Nações para fortalecer o continente europeu, e eles estão conseguindo, até porque a Liga das Nações achavam que ia ser um fiasco, e não é. É um dos maiores sucessos do futebol europeu agora, se não o maior sucesso do futebol europeu. Então, o que cabe agora à seleção brasileira? Atuar nos bastidores e negociar. Pô, eu quero jogar com a Itália, eu quero jogar com a Alemanha. Quando é que vai ter essa agenda de vocês? Agora tem que ver também se a Alemanha quer jogar com o Brasil
também.
E tomar uma pancada do Brasil. A Alemanha tá tomando pancada na Liga das Nações. Agora, se a Itália vai querer jogar com o Brasil.
Essa proximidade com como a Copa América no Brasil, essa proximidade para jogar aqui. Você acha que isso aí realmente vai acontecer? Porque já estão anunciando que vai acontecer antes da Copa América. Mas se acontecer um jogo só, não adianta. Acho que você tinha que ter pelo menos...
Mas todo... até a Copa América, segundo eu vi, o Maurício pode até me confirmar, o calendário só prevê dois amistosos.
Devemos ter pelo menos um amistoso de preparação, que era aquele amistoso que o Tite queria fazer antes de ir para a Rússia no Maracanã e que foi vetado. Se lembra? Ele queria fazer um amistoso aqui na seleção brasileira. Verdade. No Maracanã e foi vetado. Não pôde fazer. Aliás, é uma das reclamações do Tite da preparação.
Você, por exemplo, negociaria fazer os dois jogos que faltam antes da Copa América aqui no Brasil?
Os dois?
É, os dois. Faltam
se
dois.
Se pudesse, sim. Botariam no Castelão e no Beira-Rio.
Isso.
Pronto.
Por que Castelão e Beira-Rio?
Eu gosto do Castelão.
Não, porque o Castelão é bom.
Castelão é excelente. Está
bom, me lembro.
Castelão é bom. Você, Luiz Ferreira, o que você achou aí em relação a questão dos amistosos aí?
Olha, primeira coisa, combinado não sai caro. Só que existem certos combinados que...
Já estão assinados.
Exatamente.
Assinou.
Esse contrato já está assinado há muito tempo e a CBF tem que cumprir. Não. Agora, todo combinado, você tem ônus e bônus. Você tem o bônus da grana, agora você tem o ônus da crítica. Eu lembro uma vez, se não me engano, foi o Mário Silva comentando...
Um detalhe, todo contrato pode ser revisto. Esse contrato, você vê, agora com uma nova gestão do seu caboclo, que vai assumir
pode
lá, Rogério...
Pode ser.
Pode assumir.
Vamos ver qual é esse contrato
mas
aqui.
Mas não agora, não. Acho que acredito que já deve estar começando a se acertar daqui a pouco, no
eu
início
acho,
do
eu
ano.
Acho que só o novo presidente só assume em abril.
Então, eu acho que só vai resolver alguma coisa se, e eu não acredito
não
nisso,
pra frente.
Se a Copa América for um fracasso para a seleção brasileira, que eu também acho que não vai ser. Acho que o Brasil
nós
vai
já
bem
vamos
na
falar
Copa,
da
América.
Copa América.
Mas a situação, Borges, a gente pega um pouco daquilo que o Maurício falou. A gente quer ver o Brasil jogando contra a Alemanha, contra a França, contra a Inglaterra, contra uma Argentina, com o Messi, com todo mundo ali jogando. E não dá, os caras também têm os compromissos deles. O cara às vezes assim, olha, eu não tô afim de pegar uma seleção brasileira, pode chegar um Joaquim Löw, virar, olha, não quero pegar a seleção brasileira agora, porque eu tô remontando a seleção,
tô bem na Liga...
eu levo uma pancada e a crítica
imagina a França,
mim.
Tô bem na Liga das Nações, sou campeão mundial, vou jogar com o Brasil, plau, toma a pancada do Brasil, o cara não quer. O cara também não quer, não é assim. O cara tá, ele tá disputando um torneio muito importante pra ele.
Pode pensar nesse sentido, mas tudo bem.
Alguns também podem dar uma pancada também, no Brasil.
Pô, lógico. Já pode, mas
e aí?
Vamos arriscar.
Vamos saindo dos amistosos, partindo pra quem tá pedindo passagem. Quem é que você... Três jogadores que estarão pedindo passagem. Pode ser do futebol internacional ou pode ser do futebol brasileiro.
Depois tem uma surpresa no final pro
Valdir. Três jogadores que você acha que estão pedindo passagem pra entrarem na seleção brasileira.
Que atua no Brasil?
Não, pode ser, por exemplo, o Arthur, saiu daqui e foi pra lá.
Já tá opinando,
Arthur já
pô.
Tá, né?
Não, tu já tá opinando. Não,
você é peça pra comer a ceia, meu irmão.
Eu tô dando um exemplo.
Ah, mas esse era um dos meus, pô. Você já tá adiantando.
Mas pode ser um dos meus junto com os seus.
Os três, vamos lá, três.
O Arthur é só do Brasil. O Arthur é o nome. O Paulinho, que jogou no Vasco, tá na Alemanha, é um outro nome que me chama muita atenção. É um jogador que merece uma oportunidade na seleção principal, porque parece ser jovem, mas você tem que arriscar. Acho que a Copa América é para isso. E um outro nome que eu vejo...
É porque, entenda, o Arthur já está na seleção.
Não, né? Mas não é titular, está pedindo passagem.
Também tem o Richardson aí também, que está pedindo passagem.
É o outro que eu ia falar. Daqui a pouco está faltando um, você vai falar também.
Não, eu estou dando exemplo.
E eu sei que é o terceiro.
A minha cabeça está agindo da seguinte forma. O Arthur já é titular.
Não. Arthur ainda não é, mas nem tem tudo pra ser, nem o Richarlison.
Você acha que esses dois estão pedindo passagem?
Estão pedindo passagem além do Paulinho. E vou colocar mais um. Aquele menino que jogou, o Fabinho, é um jogador que tem que ter uma sequência.
Tem dois titulares na seleção. Tem dois titulares na seleção. Não, quase usar três. Tem dois titulares na seleção: o Alisson e o Neymar.
Pô, mas o Alisson é porque é pra totada.
Olha, o Alisson tá agarrando muito, hein?
Mas vamos lá, na sequência.
Três: Alain, Arthur e Richarlison.
Ah, é, o Alan, bem lembrado pelo Maurício, é um excelente jogador. Ele jogou no Vasco no lateral direito, jogou no Vasco no meio campo, excelente jogador. É bem lembrado pelo Maurício, tem o que corroborar com a opinião
aí,
do nosso
Ferreira,
Maurício.
Você, Luiz.
Vou seguir os relatores. O Arthur, pra mim...
Vamos analisar. Entre o Arthur e Richarlison. Não, só rapidinho, veio um detalhe importante. Entre Arthur e Richarlison, qual dos dois vai ser titular
pra mim,
mais
os dois?
Mais rapidamente, acho que vai ser o Arthur.
Eu acho o Arthur.
Eu acho pra mim os dois.
Os dois vão entrar
direto. Os dois vão ser.
Não, os dois vão ser titulares. Pra mim, os dois deveriam ser titulares. Não. Mas mais rapidamente, pra mim, vai ser o Arthur.
Acho que vai ser o Arthur por conta da queda de produção do Paulinho e do pelo fato do Tite não ter contato com o segundo volante ainda.
Pra mim, ideal da seleção brasileira?
Daqui a pouco
pra
na mim... Copa América, gente.
Ah, é?
Vamos lá, diga lá.
Eu acho que
já falei.
Eu acho que na Copa...
Então, os três quais são?
Arthur, o Alan e o Richard.
Eu acho que na Copa América de 2018, agora 2019, perdão, tinha que tirar o ranço de perdedor. Aqueles caras que foram para duas Copas do Mundo não ganharam nada.
Já começar a
limpar.
Então, falando da Copa América, será que o Brasil vai ganhar essa Copa América? Eu acho
que se não ganhar, o Tite cai, que a pressão é muito grande.
Eu concordo com o Valdir numa coisa.
Que o Tite cai?
Não, é com ranço de perdedor.
Ah, sim. Mas você não acha que você tem que mudar já?
Calma.
O Messi tem ranço de perdedor?
Claro que não.
Mas o Cristiano Ronaldo tem ranço de perdedor.
O Messi perdeu tudo na Argentina.
Mas o Messi perdeu tudo.
Ficar com
o
Fernandinho, ficar com o Thiago Silva.
O Fernandinho vai ser convocado, mas é pela idade.
Que já deram. Só lembrando que o Nilton Santos foi convocado para 50 e 54.
Pô, tu vai convocar, tá de sacanagem, né? Tu vai comparar o Nilton Santos que
mas se expulsou, tá aí, pô. Mas perdeu. Pelo raciocínio, ele ganhou. 58 ele ganhou, pode 54
ganhar na terceira. Esses busuntas não limpam mais com a chuteira do Nilton Santos.
Calma, que vai ver que o Neymar é o novo Nilton Santos. A terceira ele ganha.
Em relação à Copa América, o que você... Você então tiraria o jogador do Thiago Silva?
Faria uma seleção mais moderna, com o Ederson no gol, observava bem a lateral direita. Paulinho com de repente, Paulinho com o Jeromel.
E o Vinícius Júnior?
Vinícius Júnior vai...
Não entraria?
De repente até entraria, tá bem no Real
Madrid. E o Paquetá?
Esse nem passava na porta.
Mas tudo bem, vamos lá. Então, na Copa América, o que você acha? O que você acha que a Copa América, o Brasil tem possibilidade de ganhar? Tem, né?
O Tite...
Quais são os adversários difíceis do Brasil?
O objetivo do Tite é ganhar, lógico. Mas a CBF coloca como o suficiente, vamos dizer assim, chegar à final. tá? É, isso é meio que admitido. Meio que, é, uma tolerância
mas
seria chegar,
cultura...
chegar à final. O problema é que pode pegar uma Argentina na semifinal e o Messi destruir.
Ou chegar até a final e perder para a Argentina.
Mas aí eu acho que não seria suficiente para o Brasil, para o Tite ser demitido.
Não.
Acho que se o Tite perder até a semifinal, ele pode ser demitido da seleção brasileira.
O problema
pode.
É um só. Você tira o Tite, bota quem?
Renato Gaúcho.
Tudo bem. Só tem ele que eu vejo. É.
Ou mas o técnico bem. Estrangeiro.
Só não, não, como estrangeiro? Da Copa o Bode trouxe o Rui, um amigo dele lá, o Rui.
Não adianta a gente trocar.
Está tirando licença
para uma possibilidade de queda que então,
vamos lá.
Não tem. Vamos lá, da Copa América.
Eu manteria, por exemplo, o Alisson, apesar
você
do Valdir.
Você é da linha do Valdir.
Não tirar
Thiago Silva, jogadores que
o Thiago já Silva, passaram. O Thiago Silva, eu acho que ele pode ser um bom zagueiro para a Copa América com alguém do lado dele. No caso, vai botar o quem? O Marquinhos? Tudo bem. Mas eu acho que ele, o Marquinhos já tem experiência suficiente para jogar com o mais novo do lado, que poderia ser o Dedé. Que poderia ser, não é tão novo assim.
Dedé tem
mas poderia, 30, é, 30 mas poderia ser um que não tem tanta rodagem assim na seleção brasileira, não está sendo marcado. Eu tenho muito problema na seleção brasileira em pensar nas laterais. Tem muito, o Fabinho não joga nem mais lateral.
Tem
o Éder Militão, que pra mim não é pra de seleção brasileira.
Zagueiro,
pois
né?
É, e o Fabinho também não joga mais na lateral. Eu tenho muitos problemas com a lateral direita e também com a lateral esquerda. Eu não confio tão bem assim no Alexandre. O que ele jogava no Santos, ele não joga lá fora ainda.
E o Marcelo ainda.
E do meio pra frente. Não, o Marcelo ainda é novo. O Marcelo também. O Marcelo tem 30 anos, eu acho. 30 anos. Dá pra jogar mais uma Copa tranquilamente.
O Marcelo foi lançado no Fluminense em 2005.
E do meio pra frente.
Pelo Abel, ele tinha 18 anos, 17.
Do meio pra frente, a minha seleção tá escalada hoje.
Sabe, daqui a pouco a gente
não
vai
posso
falar.
Posso falar? Quando vez que eu vou falar, você não deixa, não, pô? Daqui a pouco, pô.
Você pergunta o seguinte. A minha pergunta seguinte é sobre a composição da seleção.
E aí eu ia
só
tirar,
perguntei. Se, não, só, eu perguntei sobre a Copa América. Será que o Brasil ganha ou não?
Ganha.
Você já entrou no assunto.
Você falou, quando eu ia falar da formação, você falou: espera a Copa América. E quando você me perguntou da Copa América, eu falei:
não, espera.
Não, lê o roteiro.
Só botar no dedo duro.
E a Copa América, será que o Brasil ganha? É uma pergunta. Não falar do time da
Copa. Óbvio que tem todas as condições de ganhar, mas pode chegar num jogo contra a Argentina, um Uruguai na final. Acontecer alguma coisa e, pra mim...
Sim, mas quais
e
são...
E perder, Bosch.
Vamos colocar três seleções que estão fortes pra conquistar a Copa América.
Argentina...
As mesmas sempre, Uruguai...
Uruguai e Colômbia.
As mesmas de sempre, não. Porque nas últimas duas Copa América foi o Chile que ganhou.
Então.
Uma lá no Chile que a gente tava lá e depois
você
lá na
Centenário. Você acha que o Chile não ganha essa parada?
Não ganha. Não, também Colômbia, não.
Colômbia não.
Também não.
Então é Brasil.
É Uruguai, Argentina e Brasil.
É o mesmo sempre.
Uruguai, Argentina e Brasil.
Não tem como mudar.
Não tem como.
Não tem como
não.
O Equador aparecer.
Não, Equador, não.
Sornoso?
Argentina. O Chile já fez a graça que tinha que fazer, jogou em casa e tal. A Colômbia é aquele negócio, né? É golfinho, né? Sobe, faz a graça, depois desce de novo. É, né? Não tem. É Brasil, Uruguai e Argentina mesmo.
Então, agora sim vamos falar de uma confecção de uma seleção. Aqui fala-se de quem atua no Brasil. Quem os jogadores que você acha que atuam no Brasil teriam condições de participar do grupo, não?
Ah, do grupo.
Do time principal, do grupo, né?
Se quiser escalar o time, escala.
Do grupo, eu acho que...
Se quiser escalar o time
não,
todo,
não,
mas acho
grupo,
que não.
Do grupo, acho que sim, que poderia ter chance... Nesse novo ano da seleção brasileira. É, além do Dedé, que já teve a chance dele, do próprio Jeromel, que já teve a chance. É, o Pedro, se ele voltar.
Pedro,
né? Ainda é do Brasil, não foi vendido. Eu acho que o Renan Lodi é o cara que pode ser testado na seleção brasileira, no problema das laterais, assim como o Mike também poderia ser testado, poderia ser utilizado. Não estou dizendo para ele ser titular, mas a gente não tem. O Brasil não tem lateral hoje. O Brasil, para mim, não tem lateral. Eu não confio no Alexandre. Tem o Marcelo Alexandre, mas eu não confio no Alexandre. Não, né?
Daniel Alves, que era
o preferido
do time,
mas o Dani
tá
jogando
velho.
Mas em termos de outros jogadores, tem alguém aí de frente...
O Paquetá não é mais não joga no Brasil. O Pablo, talvez, Pablo pode ser utilizado. Por que não? O Dudu também pode ser testado.
Se não for, daqui a pouco já indo embora também.
É, Dudu, em questão...
Pablo, talvez,
eu acho que você tem que testar em questão de lateral. E aí, eu acho que poderia testar o Renê do Flamengo. Pode ser testado o Renê do Flamengo, pode ser testado o Léo Duarte. O zagueiro do Flamengo é um bom zagueiro, acho que poderia ser testado. Por que não testar de novo o Everton Ribeiro, que fez o senhor campeonato brasileiro? Pode ser testado. Eu sinceramente não sei em que o Everton Ribeiro deve ao William. Pra mim joga até melhor.
Agora, por que essa influência, por exemplo, do jogador do exterior ganhar mais possibilidade de ser convocado que o jogador do Brasil? Por quê?
Porque ele vale mais e ele joga campeonatos que teoricamente não, que de fato são muito mais competitivos e os times exigem mais. Você lá na Champions League, você joga... Se você é o Barcelona, você joga contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, contra o Chelsea,
então,
contra o Liverpool.
Então o Tite e a comissão técnica vê mais esses jogadores do que os jogadores brasileiros.
Eles têm uma competitividade muito mais aguçada do que os jogadores que estão aqui no Brasil. É só você ver o caso do Palmeiras, que ficou 23 jogos sem perder para ninguém, com um time que, honestamente, não é lá essas coisas, o time do Palmeiras, se você comparar com o resto do mundo. Então, e o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro depois que o Filipão entrou com uma enorme facilidade. Pegou o Boca Juniors e tomou duas pancadas.
É, isso. Esse detalhe, quais são os jogadores? O Renan Lodi, bem lembrado. Pablo, isso do Atlético Paranaense, bem lembrado. O Dudu, se não sair até lá, que eu acredito dificilmente não vá sair no ano 2019, mas o Dudu do Palmeiras é um nome.
Acho que, né? Tem um jogador.
O próprio Léo Duarte, o René.
Eu gosto muito do Bruno Henrique do Palmeiras.
Bruno Henrique.
É um bom volante, é um cara que chega na frente. Agora, aquela questão que o Maurício colocou. Uma coisa é o futebol jogado aqui. A gente até brinca que quando você assiste um jogo da Liga dos Campeões, que geralmente é de tarde para noite, e depois você vai assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, você compara os dois níveis, é absurdo.
É deprimente.
Totalmente.
Dá depressão. Eu lembro que o jogo de domingo, antes eu via campeonato inglês em casa, ou espanhol, depois ia fazer jogo no Maracanã em São Januário, no Engenhão, e era deprimente.
Você ficava assim, o nível é salvo.
Mas você tem alguns outros nomes aí que você colocaria? Olha,
eu testaria o Renan Lodi, do Atlético Paranaense.
Vamos repetir novamente, Fábio, não?
Não, o Fábio já deu, coitado. Já deu, era pra ter sido testado durante a carreira inteira e não foi testado.
Se bem que, assim...
Fábio tem 40 anos já?
O Fábio, acho que tem 38.
É,
mas a questão é a seguinte. A história mostra que goleiro mais velho costuma dar certo em Copa do Mundo. A gente teve goleiro
que foi campeão... Santos
seria o nome, eu acho...
Que... testar o Santos, testa o Vanderlei.
Também.
Ou ter continuado, ou insiste no Fábio, que pra mim tanto no mesmo nível.
O papo aqui,
bota o Marcelo Groi.
Eu acho o Marcelo Groi um bom goleiro.
A ideia aqui é o seguinte: a gente não formar uma seleção brasileira só dos jogadores que jogam e atuam aqui no país, mas em relação a alguns jogadores que mereciam entrar no grupo da seleção. Eles citaram o Renan Lodi,
citaram o Everton, Pablo, do Grêmio também.
O Everton também, talvez Pablo
do Atlético Paranaense.
Ah, Santos, goleiro?
Não, ainda não. Eu vejo goleiros superiores ao Santos. Eu vejo o Vanderlei, eu vejo o próprio Fábio.
Será que o Vanderlei não passou
não,
já?
Não deixa ninguém.
Mas eu acho que o Vanderlei passou já.
Se não me engano, ele já tem uns 34, 35 anos.
O Gilmar foi um grande goleiro. O Manga jogou até 43. Quer dizer, não tem nada a ver.
O Maurício colocou René e Léo Duarte, podendo, entenda bem, para trabalhar.
Olha, tem um zagueiro que eu tenho visto jogar, chamado Léo Pereira. É brincadeira do Atlético Paranaense.
É bom zagueiro.
Eu vi que era o primeiro jogo da final. Vi
ele fez
os dois jogos que eu comentei no Maracanã, contra o Fluminense, contra o Flamengo. Muito bom jogador, muito bom jogador. Eu acho que o Tite poderia olhar ele, não só ele, como seus diretos assistentes, com um pouco mais de carinho, os jogadores que atuam no Brasil. Eu acho que...
O Bruno Henrique do Palmeiras.
Tem
o Cebolinha.
O Dudu não saiu.
Quer ver um jogador que a contusão atrapalhou ele, que era um jogador pra mim que ia brigar pra uma vaga na seleção? Moisés. Do Palmeiras. O próprio Pedro é um jogador que é uma posição que nós somos carentes, e ele é artilheiro, é aquele cara que tem cheiro de gol.
Nós falamos do lado esquerdo, o Renan Lodi.
Pra mim é a maior revelação do campeonato.
Mas do lado direito, quem? No Brasil.
Hoje, pra mim, o melhor é o Mike.
Ele até citou o Marcinho do Botafogo numa coletiva aí, mas eu acho o Mike melhor. Hoje você tem o Mike e você tem que procurar. O Fagner, pra mim, tá no processo de declínio. É uma posição difícil de você encontrar aqui no Brasil.
Só uma coisa. O Léo Moura renovou com o Grêmio, cara.
Ah, quem?
O Léo Moura renovou com o Grêmio.
Brincadeira, né? Quer ver um jogador que eu gosto? Chama-se Samuel Xavier, do Ceará. Muito bom jogador forte. O Atlético tem um lateral bom. É o Emerson, lateral direito. Bitoludo, forte. Entendeu? Nós temos que analisar com carinho. Eu acho que esses amistosos que antecedem a Copa América... eu acho que poderíamos observar melhor, no caso, quando eu falo poderíamos, nós brasileiros, mas a comissão técnica, observar melhor os jogadores que atuam no Brasil. Qualquer buzontinha que vai lá para fora é tratado diferente.
Sabe um jogador que podia entrar nessa lateral direita, mas infelizmente se machucou e precisa ainda de muita consciência de marcação? Quem? O Gilberto. O Gilberto, se ele tivesse uma consciência de marcação, porque ele não tem realmente, mas ele
Gilberto,
é
um, seria um excelente jogador. Eu me lembro que ele, o Botafogo emprestou ele pro Internacional, que ele levou um passeio do Paulinho, cometeu esse jogo 2013 no Maracanã, Flamengo-Botafogo, Flamengo ganhou de 4-0, tirou o Botafogo da Copa do Brasil. Aí ele ficou um ano Internacional, quando voltou um pouco melhor no Botafogo, aí foi pra Fiorentina, emprestou pro Vasco, agora emprestou pro Fluminense, mas já disse que
não empresta mais. Mas o Gilberto é um bom nome, lembra?
Mas ele tem um gravíssimo problema, que o Maurício lembrou muito bem. Ele tem que se adequar, ou você ensina ele a marcar, ou você bota o lateral cobrindo ele.
Acho que a questão das laterais, e pelo fato do Tite, inclusive, ter optado no Marcinho, não dizendo que o Marcinho é um mau lateral, eu acho o Marcinho um bom lateral. Mas não acho que é. Acho que o Mike mais na frente. É um problema do Tite. E é uma questão que eu acho que fica para a Copa América. Eu vejo o Tite muito preso ao sistema tático. Para ele, o lateral não tem tanto costume de ir pra linha de fundo. Ele joga mais por dentro e deixa os pontas
como o Daniel Alves.
Exatamente. Quem tem que abrir o jogo são os pontos. Douglas Costa.
Porque ele joga no 4-1-4-1.
Exato. Mas assim, a gente é.
Só que o 4-1-4-1 arrebenta com o volante, né?
Exatamente. Aí por isso que tá sendo foi colocado várias vezes.
O Barbieri quis fazer isso e deu com os burros na água do Flamengo.
Eu acho que também cabe pra Copa América e o Tite repensar algumas coisas. Pô, vamos pensar o Neymar jogando atrás do atacante, armando. Vamos pensar laterais que vão à linha de fundo. Precisa de tocar.
Eu gostaria de ver,
Nome importante é Everton Ribeiro.
Eu gostaria de ver o Neymar jogando, sabe como? Enfiado. Atacante. Sabe por que, com a habilidade que ele tem, ele arruma muita falta.
Vamos fazer o seguinte: que nós estamos na reta final do programa. Vamos falar aqui.
Você tem 3 minutos e meio.
Do futebol carioca, em relação ao seguinte: qual jogador do Vasco que você acha que teria uma possibilidade? Entenda bem, pode não ter nenhum, mas algum, pelo menos, que possa ter uma possibilidade de chegar a uma seleção brasileira.
Hoje?
É.
Andrei.
O Andrei. Você também acha o Andrei?
Pensei no Andrei também.
Você.
Acompanho o Maurício. É bom jogador. Aliás, volante moderno.
É isso.
O do Botafogo. Que você
Igor acha? Rabelo disparado.
É, o Igor Rabelo seria...
O meu amigo, rapidinho, o João Zagueiro, que jogou 37 jogos no Campeonato Brasileiro e só levou 3 cartões amarelos. Pô, tem que... Ele é zagueiro, cara. Ele jogou 30... Todo mundo fala que o Conca em 38, jogou 38 jogos em 2010. Mas esquece que o Igor Rabelo, como zagueiro, jogou 37.
Eu também acho o Igor Rabelo. Você?
Igor Rabelo,
do Fluminense.
Ih, rapaz.
Ninguém. Poderia ser o Gilberto em função de uma volta.
Ou Pedro.
Só Pedro.
Eu ficaria entre Gilberto e Pedro, eu ficaria mais com Pedro.
Eu também acho que o Pedro se recupera mais rápido e também é mais novo.
O Pedro tem a cara do centroavante, do artilheiro, né? Aquele cara que a bola, ele tá sempre no lugar certo, na hora certa, finaliza bem. Pedro.
O Pedro também?
Pedro também, mas eu vou fazer uma menção honrosa. Muita gente não gosta dele, mas pra mim foi o melhor jogador do Fluminense na reta final de Campeonato Brasileiro, segurou muito ontem, que é o Richa. É um cara que se
já
for treinado.
Já tá indo embora.
É um cara que se for treinado, for pra uma equipe de ponta, não tiver problema com o salário, é um cara que tende a crescer.
Do Flamengo, rapidinho.
Everton Ribeiro.
Acho que é o Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro terminou muito bem o ano.
Com certeza.
Você.
Eu já tinha falado antes, né? O Everton Ribeiro.
Tô fechando aqui. Acabou aqui até a bateria, mas tá, vamos fechando o programa.
Pode falar só o meu meio de campo da seleção brasileira, que você não deixou
falar rapidinho. Diga.
Casimiro, Alan, Arthur, Felipe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino.
Uma pergunta. Valeu então, ponto final no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que volta amanhã no seu horário tradicional. Logo depois do Nacional em Forma das 5, você tem o programa No Mundo da Bola. Valeu, até lá!
Carlos Borges!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.